Audiobook grátis apresenta. Ponto confia em Deus que é o mesmo que não fundar em areia movediça, mais em penha viva, nem defender-te com escudo de cera, mais de aço. Padre Manuel Bernardes, Luz e Calorimetria. Quando a expedição liberal desembarcou, as tropas miguelistas que tinham acampado junto à Vila do Conde, calculando que era impossível a sua junção com as do Porto, retiraram sobre a estrada de Amarante e as que estavam postadas em Lessa, avançaram para a cidade, passaram o Douro de madrugada, cortaram a ponte, e alojaram-se nas alturas de Vila Nova. Assim deixaram o campo livre aos recém-chegados. Para responder ao tiroteio que de Vila Nova era dirigido contra a cidade, algumas embarcações da esquadra de Dom Pedro, subindo Douro, estacionaram defronte das posições ocupadas pelos miguelistas e obrigaram-nos a desalojar. Uma divisão liberal, passando o rio em barcos, foi em perseguição do inimigo. Assim também perderam os miguelistas uma excelente ocasião de fortificar-se logo em Vila Nova, e o medo foi tamanho que Santa Marta, não se julgando seguro em Grijó, retirou sobre Oliveira de Azeméis. Frei Simão ficou pairando, com a sua guerrilha, nas vizinhanças do porto, em cumprimento das ordens do imperador. Não tinha um momento de descanso. Umas vezes combatia contra as guerrilhas miguelistas, como aconteceu na tarde de 11 de agosto, em Avintes, onde perseguiu alguns homens do Visconde de Montalegre, atravessando o rio em seguimento deles até as portas da cidade, em S. Cosme. Outras vezes, como na noite desse mesmo dia, em Espinho, batia os piquetes, de soldados ou de paisanos armados, que pretendiam impedir a passagem de fornecimentos para o exército liberal. A Chronica Constitucional do Porto comemorava estes feitos de Frei Simão, noticiando no seu número correspondente a 14 de agosto. Sabemos com certeza que a guerrilha constitucional comandada por Frei Simão, surpreendeu no dia 11 do corrente às 10 horas da noite, no lugar chamado Espinho, uma guarda de 20 paisanos ali postada para impedir o fornecimento desta cidade. A nossa gente lhe matou 4, prendeu 6, e o resto fugiu dispersado. O mesmo comandante perseguiu em Avintes na tarde de 11 alguns ladrões da força do Visconde de Montalegre, e veio batendo a estrada até as portas de S. Cosme nesta cidade. No fim de agosto ainda a guerrilha de Frei Simão pairava sobre a margem esquerda do Douro, vigiando a cidade. A Chronica de 28 desse mês publicava a seguinte informação datada do dia anterior. Ontem pelas 9 horas da noite pegou em armas toda a guarnição da serra, porque os rebeldes se haviam aproximado das nossas linhas. A guerrilha de Frei Simão retirou algum tanto, porque a força inimiga, dividida em duas colunas, mostrava aparências de a querer flanquear. Em consequência da parte dada por Frei Simão, foram imediatamente reforçados todos os nossos pontos. A força comandada por Frei Simão matou 3 guerrilheiros, e ao romper da manhã o campo estava limpo de inimigos. Soube-se que a força que está nos carvalhos consiste em 2 peças de artilharia, alguma cavalaria, parte do regimento 24, e guerrilhas. Frei Simão, impaciente de ir a cesar, aproveitou a evolução que fora obrigado a fazer na noite de 26 de agosto, para afastar-se do porto. Salvava-se ao mesmo tempo de ser flanqueado pelas 2 colunas inimigas, e realizava o seu mais ardente desejo. Muitas vezes tinha ele pensado em que uma bala miguelista o poderia matar antes de justar contas com os perseguidores da sua família e de arrancar Margarida Candida ao cárcere conventual de Arouca. Essa ideia atormentava-o, mas, no momento em que o perigo era iminente, quando chegava a hora de combater, Frei Simão arremessava-se, destemido, contra os seus adversários, e o receio da morte apagava-se completamente no seu espírito. Os adversários detestavam N.O., porque o temiam. Esse representante do clero liberal, tão valente como guerrilheiro e tão celebrado pela sua já lendária dedicação à causa da rainha e da carta, irritava os miguelistas a ponto que julgavam um grande triunfo poder surpreendê-lo e aniquilá-lo. Frei Simão apenas dispunha de um braço, como sabemos. Mas na destreza da pontaria não o excediam nem igualavam os melhores atiradores. Todas estas circunstâncias avultavam a lenda da sua heroicidade, e chamavam sobre ele a atenção e o ódio dos adversários. Desde o mês de agosto que no porto deixaram de receber-se notícias de Frei Simão. O imperador, que de nada se esquecia, pensava algumas vezes no seu famoso guerrilheiro, e respondia aos que lhe falavam dele. Frei Simão deve estar a caminho de Arouca, se já lá não estiver. Houve quem perguntasse a Dom Pedro. Mas que razão poderia ele ter para tão aventurosa marcha? Dom Pedro respondeu laconicamente. Um juramento. O que é certo é que, na chronica constitucional do Porto, se fez um longo silêncio sobre o destino de Frei Simão no decurso de agosto a setembro. Mas nós, que temos presentes os autos de sumario e a respectiva devassa rapidamente instaurados mais tarde contra Frei Simão, e que podemos, por outras notícias fidedignas, corrigir o que há de invenção facciosa nesses documentos judiciais, vamos encontrar a guerrilha no dia 8 de setembro em caminho de Cesar. Não podemos, contudo, explicar a demora da marcha, a não ser pelas dificuldades do trânsito provenientes do encontro e das escaramuças com numerosas guerrilhas miguelistas. Diz a devassa que Frei Simão tinha saído do porto na noite de 7 de setembro. Não é exato. O silêncio da chronica constitucional abona a negativa. Frei Simão não tornou a entrar na cidade, o que seria contraditório com os fins da sua missão. Também diz a devassa que a guerrilha se compunha de cerca de 40 homens. Pode ser que tivesse aumentado em número pela adesão de alguns voluntários, mas quando saiu do porto não excedia 20 homens. O que é certo, porém, é que Frei Simão, com a sua gente, apareceu em Cesar no dia 8 de setembro pela manhã. Toda a guerrilha, incluindo o comandante, vestia jaqueta de polícia, como então se dizia, com boné listado de azul e branco. Pelo que respeitava a sua pessoa, parecia a Frei Simão que o uniforme militar era mais decente do que o hábito arregaçado, a calça justa, as botas de montar, a banda e a espada cinta, o bacamarte a tiracol com que ordinariamente os frades miguelistas se exibiam no comando das suas respectivas guerrilhas. Frei Simão apenas trazia, como distintivo do estado eclesiástico, a cruz peitoral entalada entre a camisa e a jaqueta. A devassa, no seu propósito de agravar as responsabilidades de Frei Simão, diz que ia entrar em Cesar dando tiros, matando, incendiando. Não foi assim. Logo que chegou, o frade deu voz de descanso à guerrilha, e foi, ele só, bater a porta do passal. Alguns tímidos camponeses, que se meteram em casa cheios de medo quando avistaram o frade do outeiro à frente de um bando de homens armados, julgaram que era chegado seu último momento. Mas, depois que ele passou, espreitaram N.O. com olhos de lince, não sem alegre surpresa por a guerrilha não ter incomodado ninguém. Viram N.O. dirigir-se ao passal, e conjecturaram que o abade e o coadjutor seriam, por sua categoria, as primeiras vítimas da vingança de Frei Simão. O povo, tendo sempre ouvido dizer a Ignácio da Fonseca e outros absolutistas que o frade era maçom, julgava o inimigo irreconciliável do trono e do altar. Frei Simão, sem fazer reparo nas flores e estatuetas do jardim, subiu a escada de pedra e entrou na residência, não como um adversário, mas como um pacífico e agradecido amigo. Padre Antônio Pinheiro não estava. Tinha ido a Oliveira de Azeméis confessar, por dedicação, um velho entrévado, antigo paroxiano de Cesar, que mudara de terra, e não quisera mudar de confessor. Mas o abade Moreira Maia, que era, como sabemos, um miguelista tolerante, e que por padre Antônio havia sido informado de tudo o que se passara com Frei Simão, recebeu delicada e bondosamente essa inesperada visita. Não quis passar aqui, disse-lhe o frade, sem vir agradecer o hospitaleiro acolhimento com que o padre coadjutor me deu asilo, quando dele careci. Agradeço em primeiro lugar ao senhor abade, porque estive sob o seu tecto, e à sombra da sua tolerância mais desejo mais uma vez testemunhar a minha gratidão àquele que, na ausência do senhor abade, tão bem compreendeu e honrou a hospitalidade cristã. O abade explicou o motivo da excepcional ausência de padre Antônio e Frei Simão mostrou sincero sentimento de o não poder ver e abraçar. Vossa reverencia, apostrofou, de golpe, Moreira Maia, veio só. Não vê que soou a terrível hora de uma guerra fratricida, e que, portanto, se expõe a novos e grandes perigos. Vejo, respondeu o frade, mas tenho plena confiança na minha guerrilha. É pois certo o que constava. Vossa reverencia vem a Cesar em som de guerra. Uai então correr sangue. Oh! Que desgraça! Que desgraça! Os meus homens estão acolá em descanso, com as suas armas ensarilhadas, respondeu Frei Simão indicando o sítio onde a guerrilha fizera alto. Bem vê Vossa Senhoria que não tenho pressa de fazer correr sangue, conquanto tenha fome e sede de justiça. Mas, por Deus! Senhor Frei Simão, se as minhas súplicas podem valer de alguma coisa, suplico-lhe que seja generoso e magnânimo. O sangue não remedeia as desgraças consumadas, antes as agrava, porque atiça os ódios e clama vingança. Vossa Senhoria, que sempre tem sido tolerante, e cujo coração Padre Antônio conhecia melhor do que eu quando me ofereceu segura hospedagem, afeira os sentimentos alheios pelos próprios, e não poderá compreender, por isso, quantos meus adversários têm ferido, esmagado meu coração, quanto as minhas desgraças, devidas a eles, e as de toda a minha família me têm feito sofrer há tão longo tempo. Pelo amor de Deus! Senhor Frei Simão! Lembre-se de que Jesus Cristo perdoou aos deicidas que o crucificaram. Tem sofrido, é certo, não o negarei eu, mas pague-se da sua desgraça deixando que os outros, errantes agora e foragidos, sofram igual tormento. Não exagere a sua desforra, não apele para o morticínio. Vossa Senhoria sabe que eu não sou uma fera, mas esperei, sofrendo, a hora da justiça apenas, senhor Abade, e essa hora acaba de soar. Aceitarei as resoluções da Providencia. Foi Deus que assim o quis. Os desígnios da Providencia aceitam-se, não se discutem. Esteja Vossa Senhoria tranquilo. Eu vou ali ao outeiro ver minhas irmãs, que não sabem o que é feito de mim. Só isso? Perguntou o abade trêmulo de comoção. Neste momento, Frei Simão viu a cabeça branca de Gertrudes Magna espreitando avidamente a meio do corredor. Venha cá, disse-lhe o frade, venha cá, santa e boa mulher, a quem devo muita dedicação. É digna do virtuoso sobrinho que tem, concluiu Frei Simão voltando-se para o abade e abraçando a velha. Mais uma vez, ao senhor abade, a padre Antônio, a esta boa criatura renovo a expressão de um eterno reconhecimento. E saiu, saudando respeitosamente o abade. Gertrudes Magna, petrificada a meio da porta do corredor, exclamou soluçando. Deus tenha piedade dele, que grandes perigos anda correndo. Nem eu sei, replicou comovido Paroxo, como lhe pôde chegar até aqui são e salvo, e logo meu padre não estar cá hoje. Bem dizia ele que não tornava a ver o senhor Frei Simão. Também me parece agora que padre Antônio dizia a verdade. O frade foi dali direito, com a sua guerrilha, à casa de Ignácio da Fonseca. Dispôs em cordão os guerrilheiros, e ele mesmo quis bater a porta. Ninguém veio abrir. Tornou a bater. O mesmo silêncio. Ou abrem ou meto a porta dentro. Gritou, com cólera, Frei Simão. Então, um criado, tremendo como varas verdes, veio abrir. Era o Manel Zarolho. Frei Simão, acompanhado apenas por dois homens, entrou altivamente. Dize a teu amo, ordenou ele ao Zarolho, que lhe quero falar. Meu amo, respondeu muito gago o criado, não está em casa. Veremos isso, respondeu Frei Simão entrando. E começou a revistar minuciosamente a casa. Num dos quartos interiores encontrou a mulher de Ignácio da Fonseca, que estava de joelhos, com os olhos fechados, rezando diante de um oratório. Não tenha vossa mercê receio, disse-lhe o frade. Devo supô a isenta de toda a culpa. Ninguém ousará maltratá-la. Mas seu marido onde está? Meu marido, respondeu a pávida mulher, abrindo a custo os olhos, meu marido fugiu de casa. Ah! Fugiu! Era a consciência do crime. Ele bem sabe que na casa do outeiro há uma pobre criatura, que lhe não tinha feito mal nenhum, e a quem ele condenou a um sofrimento atroz. Meu Deus! Meu Deus! Se seu marido temesse Deus, não haveria feito o que fez. Fugiu. Pois bem, a justiça de Deus o alcançará onde quer que ele esteja. Frei Simão continuou a revistar todos os compartimentos do prédio. Ignácio da Fonseca não aparecia devia efetivamente ter fugido. Voltando ao quarto onde a dona da casa estava ainda ajoelhada, o frade disse-lhe com intimativa. Senhora, os seus criados não lhe fazem falta, e eu preciso augmentar a minha guerrilha. Levá-os-ei comigo. Devem estar bem armados. e a vida de vossa mercê responderá pela segurança da família do outeiro. Ela por ela. Tendo fugido o dono da casa, não são precisos aqui os criados, porque não há quem os dirija. E na ociosidade poderiam lembrar-se de praticar algum malefício. Previno assim novas calamidades. Para o serviço de vossa mercê ficam as suas criadas, que devem chegar. Dito isto, pode vossa mercê ficar tranquila, porque não correrá risco algum, se a minha infeliz família não for agravada. Os criados de Ignácio da Fonseca não ofereceram resistência a entrar no meio da guerrilha. O frade distribuiu-lhes as armas e petrechos que encontrou na busca toda a casa. O que tentar fugir, disse ele mandando marchar a guerrilha para o outeiro, será fuzilado como desertor. De todos os criados, o que mais tremia era o Manel Zarolho. Frei Simão pouco se demorou no outeiro. Aninhas, que se alvoroçou ao vê-o, sentiu-se mais convulsa, mas o frade procurou aquietá-la dizendo-lhe que a liberdade triunfava, e que o futuro compensaria todos os trabalhos e desgostos do passado. Era um meio indireto de lhe dar uma vaga sensação de esperança. Dona Maria Albina informou à puridade o irmão de que Aninhas continuava no mesmo estado, umas vezes pior, outras melhor, mas sempre concentrada e melancólica, falando pouco. Tinha dias em que o tremor quase cessava. Mas naqueles em que recrudescia, Dona Ana passava muito mal as noites, apenas dormia sonos curtos, queixando-se de calor excessivo. Desde que ela tornara a ver o frade, quando fugiu da cadeia, a doença entrara num período irregular, caprichoso, que principalmente parecia depender das modalidades psíquicas e das variações da atmosfera e da temperatura. Não era já a marcha franca da paralisia agitante, mas uma irritabilidade nervosa, extremamente susceptível, que mantinha, contudo, visíveis afinidades com essa terrível enfermidade no seu mais exato diagnóstico. Frei Simão dissera a Dona Maria Albina. Aqui só a inesperada aparição de José Máximo nos podia valer. E o mano não sabe nada a esse respeito? Nada. Respondeu com funda tristeza Frei Simão. Saindo do outeiro, o frade disse às irmãs, principalmente a Dona Ana, que estivessem tranquilas, porque ninguém as incomodaria, e acrescentou, mostrando-se alegre e confiante, que não tardariam muitos dias felizes da vitória e da paz. Aninhas ouviu sem parecer acreditá-lo. E Frei Simão saiu com o coração amargurado por compreender a impressão que as suas palavras deixaram no espírito da irmã. Pôs em marcha a guerrilha, e abalou com ela, internando-se no pinhal. A breve trecho mandou fazer alto. Ordenou aos criados de Ignácio da Fonseca que dessem quatro passos à frente. Quero saber, intimou ele, quem foi que pôs aquele maldito papel na janela do outeiro. Fez-se um silêncio profundo. O Manel Zarolho batia o queixo numa sesão de medo, quase terror. Foste tu, poltrão? Perguntou o frade. Fui eu, meu senhor, por ordem de meu amo. O marquês ia meter a arma à cara. Não quero que o mates. Gritou o frade. Não faltarão balas para ele. Não há maior castigo para os poltrões do que prolongar-lhes a tortura do medo. E, voltando-se para os fiéis camaradas que o tinham acompanhado desde o porto, disse. Muita vigilância com este canalha, e com os outros. Vamos acampar aqui, porque eu quero observar se, supondo-me já longe, há novidade em Cesar. Receava o frade de alguma represália contra as irmãs. Estabelecidas sentinelas no improvisado acampamento, Frei Simão adormeceu. Estava fatigado física e moralmente. Dormiu cerca de 3 horas, e foi acordado a voz de alarme pelas sentinelas, que tinham avistado um forte destacamento de milícias. O frade ergueu-se de um salto, esfregou os olhos, cresceu na grandeza do seu vulto, como se o ódio o agigantasse. Dispôs a guerrilha em linhas de atiradores. Na frente, os criados de Ignácio da Fonseca. O Zarolho, metido na fileira, batia os joelhos um contra o outro, tremendo de medo. Cara para frente, cobarde! Gritou-lhe Frei Simão. O Zé de Oliveira, que tinha boa vista, disse ao comandante. É um destacamento de milícias da feira, que vem de Oliveira das Emeis. E era. Tendo chegado a esta vila noticia da aproximação da guerrilha, o destacamento de milícias da feira, que ali estava, saiu em marcha forçada à procura de Frei Simão. Assim conseguiu vencer cerca de 3 léguas em pouco mais de 2 horas. Ignácio da Fonseca, que por cautela se tinha ausentado para Oliveira das Emeis, quando soube o motivo por que saía o destacamento, resolveu acompanhá-lo. Julgava fácil o destroço da guerrilha, e não quis perder por isso o ensejo de completar a sua vingança. Olha! Exclamou um dos criados do Fonseca, o nosso amo também lá vem. Também? Rugiu Frei Simão. Fogo, rapazes! Fogo! O destacamento respondeu logo à fuzilaria. O frade obrava prodígios de valor, comandando a guerrilha, e carregando ele próprio, apesar de quase lhe faltar o braço esquerdo, a sua espingarda. Logo aos primeiros tiros, o Marques, como zarolho recuasse, empurrou-o para a frente com um pontapé. O tiroteio foi cerrado, vivo. A primeira linha da guerrilha tinha caído quase toda. O zarolho ficara de costas com uma bala no peito. Que o diabo te leve! Praguejou Marques. Frei Simão disse. Foi a justiça de Deus. Como a fuzilaria começasse a afrouxar por parte do destacamento, o frade compreendeu que lhe tinha causado grandes perdas. Avancemos, rapazes! Gritou ele. E a guerrilha, entusiasmada, avançou carregando. O resto do destacamento, muito dizimado, recuou. Frei Simão estimulava os seus guerrilheiros gritando e correndo. A eles, rapazes! A eles! Os milicianos começaram a dispersar-se, fugindo. O fogo da guerrilha perseguia-os e varria-os a saraivada das balas. Na debandada, alguns dos milicianos caíam, outros fugiam à morte com desesperada velocidade. Quando o terreno ficou varrido, Frei Simão foi reconhecer os cadáveres e apossar-se das armas que jaziam com eles. Olá! Apostrofou Marques, que grande patife aqui está dormindo a sua soneca. Era Ignácio da Fonseca, que tinha o crânio esmigalhado. Justiça completa! Exclamou Frei Simão. Deus fez justiça completa, e nós combatemos honradamente em campo aberto. Quedou-se o frade, encostado à espingarda, a olhar para o morto. Um turbilhão de pensamentos remoinhava no espírito de Frei Simão. A pobre Aninhas, pensava ele, estava vingada. Fora providencia, parecia, que preparara aquele desenlace. Ignácio da Fonseca, o autor do bilhete, ali estava morto, a pequena distância do zarolho, que fora por na janela esse maldito papel. Como a mão poderosa do destino combinara os acontecimentos, de modo que fosse feita a justiça simultânea e completa. Os outros criados de Ignácio da Fonseca, que tantas vezes, por ordem de seu amo, tinham vexado a família do outeiro, ali tinham também morrido, à voz do chefe dessa família, varados talvez pelas balas do próprio amo. Frei Simão mandou tocar a descanso. Mas ele não descansou, esteve recordando todas as estranhas circunstâncias, todas as notáveis coincidências daquele rápido combate.